CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Marco, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Marco, que onda de calor é essa, hein?
É, Fernanda, a coisa não está fácil, não. Tem que tomar bastante cuidado, né? Muita água, não fazer exercício físico de 10 da manhã até as 16 horas, evitar o sol, sair ao sol, né? Ao ar livre, perdão. É um momento complexo, né? Estava tudo previsto também, né, Fernanda? Essas ondas de calor, esses picos de calor, já é a oitava onda do ano. Nós tivemos uma onda de calor em agosto, né? Com uma duração aí, se contar todas as oito ondas de calor, nós tivemos 54 dias contando hoje, onda de calor. Então, isso é muito extremo. Se você pegar a década de 90 e a década de 10, nós tínhamos 8 dias de pico de calor ao ano, esse pico extremo de calor que a gente está passando agora. Agora nós já estamos com 54 dias no ano 2023, que é o ano mais quente da história da humanidade, né? Você, inclusive, comentou isso na semana passada. Um ano de extremas temperaturas elevadíssimas que podem causar danos às espécies, né? Não vou falar só da espécie humana, não. Da espécie em geral, né?
Pois é, Marco. E isso tudo a gente pode botar na conta do El Niño?
Ah, o El Niño e também as mudanças climáticas, né, Fernando? O El Niño é um dos fenômenos, né, que vem ocorrendo. O Laninha começa em abril, né? Aí o Laninha provoca o contrário. Olha como é que a região sul está sofrendo. El Niño enchente, Laninha seca. Então eles vão terminar o período de chuva extrema e começa a seca. Quer dizer, o clima está totalmente desequilibrado. Mas principalmente as mudanças climáticas. E nós temos um agravante, as guerras na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, os países estão priorizando energia fóssil. Europa diminuiu muito todo o processo, né, de troca de combustível, substituição para energias renováveis. Eles têm outras prioridades agora, que é a energia, principalmente agora outono, vem o inverno no hemisfério norte, e eles precisam de aquecedores. Então, os países pararam de priorizar a substituição, diminuíram, né, todo o processo de troca para energias renováveis, energias sustentáveis, e estão usando combustíveis fósseis os seus aquecedores, veículos. Isso também vai comprometer, né, todo o processo de mudança climática, que a gente chama de aquecimento global, efeito estufa. A Organização Mundial de Saúde e também a ONU, ela vem, os dados de hoje, que é importante a gente passar, que aumentou de forma significativa a emissão, né, de poluentes e relacionados aos combustíveis fósseis que provocam mudanças climáticas no planeta. Então, a coisa é muito séria. Se a gente não reverter esse processo, a cada ano nós vamos ter outros problemas. Nós teremos um verão extremamente quente, que não começou. Estamos no, né? Nós estamos na primavera.
Isso aí.
Primavera termina dia 21 de dezembro. O verão começa dia 21, né, de dezembro. E, quer dizer, vai dezembro, janeiro, fevereiro, março. Termina em março. Então, você imagina o verão que vem aí, né, Fernanda?
Pois é, Marco, e como a gente sobrevive a isso tudo? Eu fico imaginando assim, né? Temos nós, a nossa saúde humana, dos nossos animais, da lavoura. Isso. Tudo isso tem a ver com todo o nosso ecossistema.
Todo mundo está sentindo, todos os seres vivos. Você imagina os animais agora nas florestas, com esse calorão, com pouca disponibilidade de água. Às vezes eu fico imaginando, principalmente os insetos. Muitas espécies de insetos estão desaparecendo, né, com as queimadas, com o desmatamento, e são fundamentais para a vida na Terra, porque são polinizadores. Então, os insetos necessitam de um clima mais ameno, a água para beber, os animais em geral, as plantas necessitam. Se você pegar um jequitibá rosa, passa pelo jequitibá cerca de 500 litros de água por dia, dependendo do tamanho. Então, a pouca disponibilidade de água pode levar à morte dessa árvore, que é a árvore símbolo da Mata Atlântica, né? Símbolo do Brasil também, o jequitibá rei ou jequitibá rosa. Estou dando alguns exemplos, né, para mostrar a importância, né, do clima, a importância da disponibilidade de recursos hídricos para o planeta. E a temperatura está tão elevada que ontem no Rio a sensação térmica foi de 58,5 graus Celsius.
Nossa, eu tinha visto 56, fechou 58?
Pois é, o Rio ontem, em Guaratiba, aquela região ali que é a mais quente do Rio, 58,5 graus Celsius. Tem um balão meteorológico ao lado, então é muito preciso. Sensação térmica, né? Porque é o seguinte, a temperatura, vamos dizer, atinge lá 41 graus, mas a sensação 56, 57, 58, está relacionada à umidade. A umidade relativa no ar, quanto maior, maior a retenção de calor. Então, a sensação de calor é maior. E ela nos afeta bastante, né, Fernanda? A gente tem que
Eu ia até te
procurar.
perguntar sobre isso, Marco. Assim, como é que a gente diferencia o termômetro da sensação térmica?
Está relacionado à umidade, né? Os estados que estão distantes do mar, né? A onda de ar seco, ela mantém uma temperatura mais estável entre a temperatura e a sensação térmica. Vamos dizer, Cuiabá, foi a maior temperatura de ontem, 41 graus. A sensação térmica estava lá 42, 41,5. Por quê? Não tem a umidade do ar que nós temos aqui por causa do mar.
Isso.
E é um outro agravante, Fernanda, porque esses estados centrais, com o desmatamento na Amazônia, vai diminuir as chuvas lá. Então você para pensar, vai diminuir a chuva no nosso agronegócio, então pode comprometer a nossa produção agrícola. A coisa é complexa. Né? Compromete nossa produção agrícola e as elevadíssimas temperaturas vão inviabilizar, né, a moradia nesses locais. E para onde essas pessoas vão vir? Através da imigração climática, que é um novo tema, né? As pessoas estão imigrando por causa de problemas climáticos. Vão vir para o litoral, vem aqui para o Espírito Santo, vem para o Rio de Janeiro, para São Paulo, né, para o Nordeste. O litoral vai suportar essa demanda, essa imigração em massa para cá? Então, tudo isso está previsto para acontecer. Nós precisamos melhorar, mudar completamente a matriz energética de forma mais acentuada, uso de energias sustentáveis como eólica e fotovoltaica, e principalmente acho que o hidrogênio verde, que é o hidrogênio, que é o combustível do futuro. Nós precisamos mudar, mas de forma mais acelerada, Fernanda. E no dia a dia dessa semana, evite sair nesses horários de pico de temperatura, beber muita água, não esquecer das crianças e dos idosos, Fernanda. Hoje eu estou com a minha mãe aqui, de 96 anos, toda hora ela toma um golinho de água, né? É uma
É isso.
fruta,
E por falar
muito
em água,
importante.
Marco. Tem uma outra agravante. A gente está vivendo uma seca e está aumentando o nosso consumo de água, não só para beber, mas para o banho também, para irrigar. A conta não
Isso
fecha.
mesmo. É verdade, é uma coisa complexa para fechar. A conta não fecha, é muito complexo, né, Fernanda? Ao mesmo tempo que a temperatura está elevada, que a gente necessita de uma disponibilidade de água maior, está um período de seca. Olha a complexidade. O que que a gente mexeu no planeta, o homem, a partir da Revolução Industrial, a natureza está cobrando agora. Que a natureza. Ela não precisa do homem para nada, já estava aqui toda praticamente constituída antes do homem aparecer na Terra. Agora, né, ela está cobrando, tá, a conta chegou, né, a sensação térmica, picos de calor, queimadas até espontâneas, Fernanda. É um perigo agora você quebrar uma garrafa próximo de uma mata, retire os caquinhos de vidro, que ela funciona como uma lupa, guimba de cigarro. Pelo amor de Deus, né? Primeiro pare de fumar, né? Depois, se você não consegue ou ainda é fumante, não jogue guimba de cigarro na beirada da estrada, porque pode causar queimadas. E nós temos também um outro agravante que talvez se continuar esse período de seca, que é a nossa turfa aí, que percorre, que faz um envolto aqui da Vitória, da Grande Vitória, vai de Guarapari até a Serra, ainda não pegou fogo, ainda bem, né? A gente agradece, mas pode ocorrer se o período de seca prolongar. Então nós temos problemas sérios para resolver, mas nós temos problemas mais imediatos, que é procurar sombra, que é a boa arborização. As cidades precisam pensar, né, na questão da arborização, do planejamento da arborização. Uma árvore, Fernanda, ela diminui em 4 a 5 graus Celsius a temperatura local. Olha a importância da arborização. Então, se você tem corredores de árvores, túneis com árvores, a sensação, a temperatura naquela rua é bem menor do que na rua, às vezes, ao lado, que não tem nenhuma árvore. Então, para cortar uma árvore tem que ter muito critério e vamos plantar, mas com planejamento. Por isso que precisa ter o plano diretor de arborização. Funciona como um grande ar refrigerado do planeta. evitar desmatamento, queimadas, né? São muitas prevenções que nós devemos tomar, e uso de energia renovável, né? Vamos ter que também ter comportamentos diferentes. As casas no hemisfério norte, Fernanda, não estão preparadas para essas mudanças climáticas. Você lembra que há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, tinha um termômetro famoso no deserto, e as pessoas iam lá bater fotografia com altíssima temperatura. Calor no hemisfério norte veio para o hemisfério sul. Então nós estamos agora sofrendo com tudo isso, né, Fernanda?
É isso, Marco. Ó, aproveite seu dia, hidrate-se bastante.
Isso.
E até a próxima quarta.
Isso. Só mais um dado, Fernanda. Nosso consumo de energia aumentou em 16%. Esse pico de energia gera uma tensão na rede e pode causar incêndio na rede. Aí a subestação mais próxima desliga. Ontem, em São Paulo, alguns bairros ficaram sem energia por causa da elevada temperatura. Então tem isso também, Fernanda.
Um outro destaque em relação a isso também, houve um superaquecimento também dos equipamentos de um hospital em Cachoeiro, que as cirurgias foram suspensas.
Você imagina? Imagina a temperatura em Cachoeiro agora, né? Em Colatina, Baixo Guandu, né? A minha terra, o Alegre, lá, que a gente está questionando o prefeito para arborizar. Tem que arborizar, prefeito. Tem um plano diretor de arborização, Vitória e Alegre, são as duas cidades com plano diretor. Aqui é implantado, lá ainda não implantado. As cidades precisam buscar uma boa arborização, áreas de drenagem, precisam se preocupar com a questão geológica, porque vem chuvas torrenciais aí mais na frente, né? Depois a gente vai chorar um leite que já derramou.
É isso. Marco, muito obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço. Um grande feriado a todos. Aproveitem, hidratem-se bastante.
Até a próxima quarta.